Bom, vamos então começar a nossa audiência. Trata-se de uma audiência conjunta, dado que pediram para ser recebidos, mas paralelamente também entrou na primeira comissão uma petição apresentada pela vossa associação e, portanto, decidimos fazer uma audição conjunta, a senhora relatora da petição, o senhor deputado André Neto, e, portanto, dividiremos assim o tempo. De todo modo, eu queria agradecer a vossa presença e o facto de quererem tido terem feito um bocadinho com dificuldades de me expressar. Estou muito cansada. O facto de quererem falar com a Subcomissão da Igualdade para apresentarem aquilo que, em vosso entender, e que também são esses os motivos pelos quais a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos se tem batido, no sentido de promover os direitos dos pais homens, dos pais, sobretudo a quem a guarda da criança não é confiada, isto teremos, obviamente, toda a disponibilidade para vos ouvir e para perceber o que é que pretendem apresentar-nos como questões centrais da vossa associação e, ao mesmo tempo, também para vos colocarmos algumas questões no âmbito da petição que deu entrada nesta Assembleia da República. Assim sendo, penso que têm uma apresentação inicial para nos fazer. Eu daria a palavra ao Dr. Ricardo Simões, Presidente da Associação, e distribuirão o tempo como entenderem. Eu quero que esta audiência está a ser gravada, portanto, temos alguns grupos parlamentares, não estão todos, podem chegar a qualquer momento, porque é muito difícil gerirmos os tempos aqui na Assembleia da República. De todo modo, os grupos parlamentares que não estão presentes têm sempre a oportunidade de ouvir a gravação para depois procederem, como entenderem, no quadro dos trabalhos parlamentares que desenvolvem. Temos uma limitação, que é a limitação de tempo. Às 3 horas começa o plenário e, imperdivelmente, até às 3 horas teremos que encerrar os nossos trabalhos até às 3 horas. Assim sendo, e sem mais delongas, passar-lhe a palavra Dr. Ricardo Simões, faz favor.
Assim? Pronto. Está pouca gente. Antes de começar, fazer-lhe uma ressalva. Nós somos uma associação que defende os interesses das crianças, pais e mães. Não são pais, homens, é pais e mães, porque nós somos compostos por pais e mães e filhas. A Patrícia é filha. Esta é uma ressalva muito importante para nós. Nós preparámos a nossa apresentação de acordo com o tempo, portanto, não vamos gostarmos de falar muito mais, mas vamos ser mesmo muito sintéticos. Começava primeiro pela apresentação. O meu nome é Ricardo Simões, da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental, a Patrícia Mendes, o Nuno Vilaranda e o Paulo Santos. Nós estamos aqui, como já foi dito, no âmbito da petição que apresentámos para a criação do Dia Nacional de Consciencialização para a Alienação Parental e, por outro lado, para apresentar as nossas preocupações relativamente às questões do direito de família, dos tribunais, das crianças e das famílias como um todo. No âmbito da petição, a Associação decidiu apresentar aos senhores deputados e às senhoras deputadas, neste caso senhoras deputadas, não há deputados, uma promo de um documentário que chama-se Indizível, que é sobre a alienação parental em Portugal. Mais do que palavras, nós entendemos que era importante ouvir em primeira mão testemunhos dessa situação. Portanto, antes de passarmos para a apresentação da promo, que são 10 minutos, deixo-vos com a ideia de que é necessário este dia como forma de consciencializar os diferentes profissionais que trabalham com esta matéria, na área da infância e juventude, mas também os progenitores e a comunidade de uma forma geral, porque só com a consciencialização é que podemos ter uma educação para a coparentalidade. Essa é a nossa lógica em termos da questão do Dia Nacional de Consciencialização, é esta. E, portanto, vamos ver estes 10 minutos, porque isto é a realidade que nós lidamos todos os dias e a realidade de milhares e milhares de pais e mães e crianças que vivem em Portugal.
Sim, eu sou.
Começa a dirigir.
Bom, eu iria propor, porque estamos à espera de um técnico de som, que avançássemos por uma outra apresentação que eventualmente tenham para nos fazer. Acho que também tem um PowerPoint.
O som é que está.
Que já consegue explicar.
Foi a experiência mais gratificante como homem que eu vivi até hoje.
Hospital Amadora Sintra.
Foi uma alegria, porque a pediatra até me tinha convidado para assistir ao parto, mas eu estava tão nervoso, teve receio que eu desmaiasse, e então fiquei do lado de fora. Mas foi apaixonante, foi uma situação única que todos os pais se lembram para sempre.
Se eu tivesse que eleger um momento mágico, seria o momento de um parto.
10 de setembro de 1997.
Cria-se ali uma energia que a gente não consegue explicar.
Foi a experiência mais gratificante como homem que eu vivi até hoje.
Hospital Amadora Sintra, lembro perfeitamente, eram cerca de umas 11 da noite.
Tenho até algum orgulho em dizer que instiguei outros pais a assistirem ao parto dos seus filhos.
Lembro perfeitamente essa imagem.
E depois percebi o que é a história da paternidade.
Indescritível, é difícil de descrever.
E acho que é esta energia motivadora que ainda me faz andar a querer conquistar, digamos assim, a sua presença. A primeira pessoa que viu foi o pai, fui eu que lhe tive a dar as primeiras palavras, fui eu que lhe cortei as primeiras unhas.
Ainda hoje ela me pede, com 12 anos, para, antes de dormir, para eu lhe contar uma história.
Eu sempre tinha todas as folgas, vinha para junto do meu filho.
Nos primeiros 3 anos de vida, digamos que tivemos assim uma relação muito próxima.
Era normal, minha filha ia para a escola, eu ia para lá à escola, ia levá-la ao hospital quando ela tinha problemas, ia buscá-la à escola.
E para mim era sintomático quando eu chegava ao pé do meu filho e ele vinha a correr para mim e me abraçava.
Eu comecei a notar que as coisas não davam bem, começou a haver um certo distanciamento.
Fomos-nos afastando, ela acabou por ficar em Lisboa e eu fiquei no Porto.
E houve um dia que eu cheguei e ela começou a bater.
Bem, um dia disse, olha, eu de facto não quero estar casada, não gosto, eu quero o divórcio.
E depois gerou-se a separação.
Passou a andar 24 horas por dia com a filha.
Na altura ela decidiu ir para a casa da mãe e levou uma filha.
De repente comecei a ver cartas de tribunal em meu nome.
Ao fim de 30 segundos o juiz em conferência de pais indagou se ambas as partes estavam de acordo. Como não estavam e havia uma situação de conflito, ele optou imediatamente pela mãe, sem qualquer tipo de subterfúgio, logo.
Foi atribuída à mãe a guarda da menor.
Se o pai quer ver a criança, então tem que andar 250 km.
E pronto, separa-se a família como se separa um carro. Ok, o carro é teu, agora ficas tu com ele.
Um regime de visitas.
O tribunal entendeu assim.
Nunca, mas nunca foi cumprido.
7 meses sem ver a minha filha.
Portanto, eles não têm mecanismos de fazer cumprir as suas próprias determinações.
Por favor, não metas a filha no meio disto, porque eu não quero.
Isso não és meu, não és mais ninguém.
A criança é minha. Stop. Porque não se trata dos meus direitos, trata-se dos direitos dele.
Isso foi determinante no meu afastamento da minha filha.
A mãe mudava de residência, para estar mais perto. Portanto, isso aconteceu 3 vezes.
Pai, paga a pensão. Para o resto não é preciso.
Eu visitava a minha filha nos intervalos da escola. Portanto, ia de Torres Vedras à Chameca da Caparica 2 vezes por semana ver a minha filha entre as 10h30 e as 11h nos intervalos da escola.
É um dado que realmente é injusto para quem sofre na pele.
Ela sabe perfeitamente que os tribunais de família não sabem reagir perante uma situação de conflito. Eles próprios ficam perplexos, eles não sabem reagir.
Tribunal zero.
Minha presença passou a ser uma presença não grata na escola.
Ela retirou do infantário.
No infantário, por simplesmente tentativa de estar com a minha filha, de ir lá, ir buscá-la, falar com ela, vê-la, e foi-me sempre fechada à porta.
Eu quero estar com os meus filhos, eu quero ver os meus filhos, não quero servir apenas para pagar uma pensão alimentar.
Do ponto de vista material, podia levar tudo aquilo que quisesse. É, o único ponto em comum que me poderia, de facto, magoar era a filha. E aí tornou-se um cavalo de batalha sério, não é?
Entravam os requerimentos mais disparatados de parte da mãe.
E lembro-me que numa das audiências, enfim, houve algumas insinuações e em que o juiz determinou de imediato que a criança não voltaria a ficar em minha casa.
A mãe tentou inventar alguns problemas, inclusive de abuso sexual.
Insinuações de que, por exemplo, eu molestava os meus filhos. Na conferência de pais, acusou-me que eu violava a criança com os dedos.
Foi inclusivamente dito que eu tinha abusado sexualmente a menor.
Estava e fiquei perplexo, porque a pessoa não está à espera de uma acusação desse tipo. Se bem que eu já sabia que era habitual esse tipo de acusações.
Ela começou-me logo a acusar que tinha gravações do filho em que eu lhe fazia dói-dói no rabinho.
Portanto, por mais disparatados que os requerimentos fossem, iam conseguindo o seu intento, que era que eu não tivesse qualquer contacto com a menor.
O objetivo dela era tentar me destruir.
A advogada dela uma vez disse: ah, eu pus aquilo tudo porque eu tenho que defender a minha cliente, eu sei que isto é mentira. Disse: olha, em vez de estar a defender a sua cliente, está a prejudicá-la. Porque a verdade liberta, essencialmente. E tudo mais que não seja isso, condiciona a liberdade das pessoas.
A primeira juíza, perante esta carta, ordenou que nos primeiros meses iria ter visitas vigiadas.
Eu senti-me como aquele chinês na praça Tiananmen em frente de um tanque.
Mais uns meses agarrado a um espaço de 3 por 3 metros com 2 assistentes sociais ali a verem toda a relação entre pai e filho.
É como se eu sentisse que estava a ser amputado lentamente.
E a ver, vamos, porque o pai está a ser investigado sobre abuso sexual.
E pronto, eu não havia desde os 3 anos e meio e depois via com 5 e meio, 6 anos.
A tentar chegar a um acordo entre as partes, sempre com o objetivo de superior interesse da criança, que é uma coisa um pouco indefinível. Eu já vi muitos crimes praticados em nome do superior interesse da criança.
Nenhuma justifica que se use um filho como arma de arremesso.
Deixei de ter direito aos fins de semana.
Alterar a regulação do poder paternal. Tive 5 anos à espera. 5 anos.
Tanto quanto sei, a mãe nem sequer foi multada por qualquer incumprimento.
Portanto, num espaço de 7 anos, eu estive com ele durante 10 minutos.
Demoraram um ano a marcar a conferência de pais.
E ela dizia que aquilo fazia parte do jogo.
E fiquei sem emprego, sem dinheiro, sem coisa nenhuma.
Eu gastei imenso, imenso dinheiro, tudo o que tinha.
Eu não estou com o meu filho mais novo há cerca de 2 anos e meio, 3 anos.
A criança é minha. Veio da minha barriga, é minha.
Acentuavam a tónica de que o pai o tinha abandonado.
E com comunicações sistemáticas ao tribunal, e o tribunal completamente borrifante para o assunto.
Qualquer pai tinha desistido.
O processo é monstruoso.
10 anos.
Mas foi tudo inútil, nada funcionou.
O mais velho deixei de ter contacto com ele completamente.
Estar este tempo todo sem... Não sei. Sentar com o filho, amá-lo.
Isto dói, dói muito.
Mas ao mesmo tempo nasceu em mim uma força interior muito forte. Muito forte para lutar contra isso.
Olha, sei, uma coisa é dantesco o que se vive.
Mas físicos, tipo dor de estômago, queda de cabelo, ansiedade, não dormia.
Aquilo que sinto, que tenho saudades dele.
Não lhes interessa o filho, o que interessa é fazer mal àquela pessoa.
Sabe que estas crianças nem estão vivas nem estão mortas.
Penso que ele desenvolve um mecanismo de escape, ou seja, de compensação.
Nem ninguém sabe em que direção elas caminham.
Quando nos viu, a atitude que tomou foi a atitude de bebê. Gatinhava, pouco falava.
Eu penso que estamos perante o maior genocídio de crianças na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em termos de orfandade, penso que sim, e portanto irão ser responsabilizados.
É uma situação complicada, mas é o que ela agora refere. E pronto, já consegue conversar sobre o que ela sente, que era uma coisa impossível aqui há uns tempos. Ela refere que não sente rigorosamente nada. Que é um vazio a vida dela.
Acabámos de visionar uma promo do documentário Indizível, que retrata, através de testemunhos de pais, o processo de alienação parental. Estamos a falar de um processo que decorre normalmente no contexto de separação conjugal e se define pelo conjunto de comportamentos conscientes ou inconscientes por parte de um dos progenitores, com o objetivo de afastar injustificadamente o filho do outro progenitor. Estes filhos crescem num conflito de lealdade constante, num ambiente caracterizado pela tensão e permanente ameaça. As perturbações de ansiedade, personalidade e do humor, a gravidez precoce, maior probabilidade de comportamentos desviantes na adolescência e adultez, são algumas das consequências deste processo para os filhos envolvidos. Não se trata de um processo exclusivamente de pais ou mães, falamos de um fenómeno transversal e doloroso para todos os envolvidos, mas sem dúvida que dói e marca principalmente os filhos. Como nos confidencia, aliás, uma filha que hoje adulta, no livro Pai Vem-me Ver, que nós trouxemos, e que nos diz: dói, dói muito, é cá dentro, é uma dor que não se descreve e muito menos se vê, apenas se sente, é indizível, é uma dor que coloca em causa a nossa existência, o nosso valor, a nossa identidade.
São 3 anos de um divórcio litigioso. acusações falsas e difamatórias e de luta de um pai para estar com os filhos condenados a uma guerra que não é deles. Da luta de um pai que apenas quer que os seus filhos tenham um pai. Esta obra é um testemunho literário que cruza cartas de uma filha com o diário de um pai na tormenta da alienação parental. E Pedro diz-nos, por exemplo, telefonei vezes sem conta, mas sempre sem sucesso. O telefone chamava, chamava, à espera que uma voz atendesse do outro lado. Eram as vozes dos meus filhos que eu queria ouvir. Este livro, tal como a nossa petição, tem a particularidade de ser dedicado a um associado nosso. Assassinado num parque no dia 5 de fevereiro de 2011, porque lutava pelo direito da sua filha a conviver com ele.
Depois das palavras do Nuno e da Patrícia, queria fazer mais uma intervenção às senhoras deputadas presentes aqui na subcomissão quanto às nossas preocupações sobre as crianças e as famílias. Portanto, esta primeira parte era para a questão da petição e digamos que esta minha segunda intervenção é relativamente à audição na subcomissão. Para compreendermos toda esta situação, devemos ter em conta as mudanças sociológicas que aconteceram na família, principalmente nos últimos 15 anos. E este contexto é fundamental para perceber a atuação das instituições, não só do Estado, mas da sociedade civil e da necessidade de um conjunto de mudanças nessa matéria. Se olharmos para os números, vamos verificar que cerca, aproximadamente, uma em cada quatro crianças não viverá com um dos progenitores quando fizer 18 anos. Temos hoje, segundo os dados do INE, mais de 400 famílias monoparentais, mais de 25 mil divórcios por ano, mais de 16 mil relações de responsabilidades parentais e outras tantas de alterações e incumprimentos em termos de responsabilidades parentais. Esta realidade tem apresentado desafios às famílias portuguesas e à comunidade como um todo, que muitas vezes, em que muitas das situações não encontram respostas adequadas para lidar com essa situação. De acordo com a nossa análise estatística da Justiça da Família de Menores, os progenitores em conflito demoram, em média, 2 anos e meio para que o Tribunal se decida. Como os tempos de justiça não são compatíveis com os tempos dos nossos filhos e filhas, alertamos para a necessidade urgente de tornar a mediação familiar obrigatória, de tornar o sistema de mediação familiar pública verdadeiramente funcional e com uma divulgação adequada. Deve-se igualmente repensar a reforma dos tribunais de família e menores, no sentido da cooperação ordenada e interdisciplinar dos diferentes profissionais que lidam com estas matérias das crianças e da família. Falamos dos juízes, dos magistrados, dos advogados, dos psicólogos, dos assistentes sociais e um conjunto de outros técnicos que trabalham nesta área, mas que nem sempre estão coordenados. Geralmente nem não estão coordenados. Também é necessário, muito, já manifestado pela uma série de outros profissionais da área da justiça, a efetivação de assessorias técnicas junto dos tribunais de família e menores. Temos igualmente a curto e médio prazo de melhorar os tempos médios de espera de uma criança por uma decisão do tribunal, que passa, nomeadamente, pelo reforço das equipas da Segurança Social, do Instituto de Medicina Legal e dos diferentes estabelecimentos de saúde que fazem as perícias médico-legais, bem como uma melhoria de procedimentos. Aliás, o Sr. Provedor de Justiça já se pronunciou sobre essa matéria e nós, inclusive, já tivemos uma reunião onde apresentámos as estatísticas de justiça que nós vamos entregar também para as senhoras deputadas terem acesso. Esta é a nossa visão em termos de mudança estrutural quanto às instituições, necessária para dar uma resposta aos filhos e filhas e aos pais e mães de Portugal. No entanto, nós entendemos que temos que ir um pouco mais além. Temos que ir à semelhança de outros países, como a Dinamarca, a Austrália, a Suécia, a Comunidade Valenciana, mesmo aqui ao lado em Espanha, mesmo em Itália, ou mesmo o atual debate, o debate que está a acontecer em Inglaterra sobre a reforma do direito de família. O que nós falamos é de necessidade de mudar um paradigma do direito de família que tem a ver com a questão da residência. Para nós, o direito de família deve começar a incorporar o conceito de convívio. Esse, para nós, é um conceito central e não um conceito de residência. O relativo sucesso das alterações introduzidas em 2008, quanto ao exercício conjunto das responsabilidades parentais, deve-nos fazer refletir sobre o passo seguinte, sobre a necessidade de garantir o direito dos nossos filhos e filhas a conviver com ambos os progenitores, salvaguardando assim o seu superior interesse. Por fim, queremos deixar, para finalizar a minha intervenção e da Associação, uma palavra de preocupação quanto ao processo associado à agenda da criança, que, no nosso entender, não se tem pautado por uma participação democrática e plural da sociedade civil. Nesse sentido, vimos propor a esta subcomissão que ela própria organize uma conferência na Assembleia da República com vista a discutir estas matérias podemos nós, enquanto Associação Portuguesa para a Igualdade Parental, garantir que vários centros de investigação universitários mostraram muito interessados em colaborar com a Assembleia da República. E, portanto, nós achamos que é importante que a Assembleia da República consiga refletir sobre esta matéria da forma mais democrática e plural possível, para que as decisões dos senhores e senhoras deputadas seja mais próximo da realidade e que a própria fiscalização da ação governativa seja feita da melhor forma. Obrigado e estamos disponíveis para responder a qualquer pergunta.
Só pedia que desligasse. Ok. Muito obrigada pela apresentação que acabaram de nos fazer. O vídeo, de facto, é muito forte, os testemunhos são muito intensos e a realidade, atrever-me a dizer, numa concepção um bocado subjetiva, mas considero-a muito chocante. E, portanto, estes casos têm que ser mais falados, mais analisados, mais estudados, mais discutidos em função das soluções jurídicas que temos, que têm havido avanços, como disse muito bem, ultimamente, ao nível das responsabilidades parentais, ao nível da guarda conjunta. Mas uma coisa são as leis, outra coisa são a aplicação das leis. Portanto, de todo modo, também registamos o desafio que nos lançaram, obviamente que discuti-lo-emos no âmbito da Subcomissão da Igualdade e depois dar-vos-emos conta de qual foi a decisão relativamente a essa matéria. Eu passaria a palavra à senhora deputada Andrea Neto, que é a relatora da petição, e depois passaria a palavra aos grupos parlamentares.
Muito obrigada. Queria agradecer desde já a presença da Associação da Igualdade Parental e Defesa dos Direitos dos Filhos. Dizer-me também que aqui o que me apraz questionar e também tecer aqui algumas considerações é relativo à presente petição, que deu entrada na Assembleia da República, uma vez que fui designada relatora da mesma. E depois terei outras colegas que falarão em nome da subcomissão quanto a outro tema, também outro assunto trazido por vocês. Dizer-vos que li com muito cuidado a petição que deu entrada e digo-vos que sinceramente fico bastante sensibilizada com toda esta questão da alienação parental, porque acima de tudo como mãe e também como profissional. Posso-vos dizer que sou advogada e lido também bastante com estas questões do direito à família, designadamente com divórcios e com regulações de poder parental, e posso-vos dizer que sempre na minha atividade profissional e no contacto com ou com o pai ou com a mãe, portanto com os progenitores, tenho sempre a consciência e procuro também e transmito a minha sensibilidade para fazer perceber os progenitores que o mais importante é exatamente o superior interesse da criança e sempre, e na verdade não consigo, não vislumbro esta preocupação dos progenitores. Normalmente aquilo que os preocupa mais são as questões que se prendem com a separação conjugal e, de facto, tal como relatado no vídeo que nos apresentaram e através dos testemunhos dos pais, verifica-se exatamente que os filhos são, na maior parte das vezes, usados como armas de arremesso. E entristece-me bastante que isso aconteça, porque acredito que o que nos deixam relatados na petição relativamente aos efeitos que esta situação, que esta problemática no âmbito da alienação parental é de facto muito preocupante. E eu acredito que todos estes efeitos que nos deixam relatados são de facto uma realidade. e transmito-vos exatamente essa minha consciência e essa minha preocupação e sensibilidade perante uma realidade tão preocupante. Verifico também, da análise que fiz da vossa da petição, de que existe também aqui uma preocupação relativamente à guarda das crianças. Preocupação que se mostra com o facto das decisões judiciais se prenderem, na maior parte das vezes, com uma guarda atribuída às mães, e percebo também da vossa preocupação de que há aqui igualdade parental e, portanto, a guarda poderia, de certa forma, e queria perguntar-vos também, nesse âmbito, se defendem que a guarda seja efetivamente partilhada e se, quais são os efeitos, o que é que têm notado efetivamente no vosso trabalho relativamente a uma guarda partilhada, porque eu também tenho algumas reservas efetivamente quanto às guardas partilhadas e também conheço algumas realidades, e a maior parte delas é que também estas guardas partilhadas muitas vezes trazem-nos problemas, e portanto fico um bocadinho curiosa para perceber qual é a vossa percepção relativamente também à guarda partilhada, porque vejo efetivamente as decisões judiciais, bom, são decisões judiciais, e percebo que é também a vossa preocupação e é também uma preocupação que eu tenho. Depois verifico também no contexto da alienação parental que dizem-nos que não há números oficiais em Portugal relativamente a dados, quanto a estes dados, mas eu pergunto-vos, porque vocês falam aqui na socióloga Catarina Tomás, que apresentou já um relatório no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens numa entrevista que deu ao Diário de Notícias e que é assumido por esta socióloga, a alienação parental é uma tendência e é uma tendência recente e é uma tendência em crescimento. Gostaria que se conseguirem pormenorizar mais relativamente a esta afirmação da Catarina Tomás. E pronto, bom, dizer-vos que para mim também concordo que o superior interesse da criança está sempre em primeiro lugar, e dizer-vos que de facto a alienação parental não é um problema dos pais, nem das mães, nem das crianças e nem dos tribunais. É de facto um problema também, um problema social que tem implicações nas gerações futuras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Relatora. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e agradecer da vossa disponibilidade hoje e do contributo que aqui nos deixam relativamente à vossa reflexão. Naturalmente que o Sr. Deputado João Oliveira já vos recebeu e também já tivemos a oportunidade de conhecer muitas destas preocupações, mas gostava também, ainda assim, de agradecer a reflexão profunda que nos deixam aqui, que também é resultado de uma luta que vocês já vêm travando há bastante tempo e da importância que tem. Naturalmente que acompanhamos as preocupações e as reivindicações que aqui trazem, que entendemos que são importantes e fazem todo o sentido, naturalmente que acompanhamos uma visão que é, entendemos, pelo menos no discurso e na teoria devia ser consensual, que é do superior interesse da criança, se bem que depois a realidade mostra que isso nem sempre é possível e nem sempre é respeitado. Dizer que, se não me engano, a petição tem 1.100 assinaturas, de acordo com o que fez favor aqui a senhora assessora do PSD dizer, 1.100 assinaturas, e que isto não permite que a petição seja discutida em plenário da Assembleia da República. Eu não sei se há possibilidade, e também é uma questão que coloca a senhora deputada relatora, de permitir que, até à conclusão do processo, no caso da associação conseguir essas assinaturas, se isso é contabilizado. Eu não tenho a certeza se isso pode ser assim, porque seria também um momento importante para que o plenário da Assembleia da República pudesse debater sobre isto e todos aqueles que também acompanham o trabalho através do canal Parlamento pudessem também conhecer melhor esta questão, mas creio que a senhora deputada fará todo o favor de esclarecer se isto é possível ou não. Do que conhecemos é, normalmente, quando já tem 4 mil assinaturas e dá a entrada, continuam a ser contabilizadas as assinaturas, por exemplo, se for uma petição online. Mas não sei se isso, neste caso, a quando da entrada é ou não uma situação para deferimento liminar para discussão em plenário. Era uma questão que vos deixava. Dizer também que, relativamente às questões que aqui colocam, nós tivemos a oportunidade de estudar e analisar os contributos que nos fizeram chegar a propósito do Estatuto do Aluno, que foi, de facto, uma discussão muito importante, que nós, quando discutimos as questões do Estatuto do Aluno, não nos tinha sequer passado pela cabeça esta preocupação, que era de permitir aos pais, a ambos, os progenitores, o acesso aos processos avaliativos e descritivos, quantitativos e qualitativamente, sobre o percurso escolar dos alunos, e foi um contributo muito importante, que eu creio que a formulação que se conseguiu foi uma formulação feliz, que de alguma forma permite isso, independentemente do aspecto de fundo que nós e das considerações sobre o Estatuto do Aluno e a sua natureza. Dizer que eu acho que a importância do vídeo que vocês aqui nos deixam é porque certamente todos nós conhecemos alguém que passa por uma situação, acho que não há ninguém que não conheça ninguém, um amigo, um familiar que esteja numa situação destas. E a situação é que muitas vezes, eu, a propósito até de uma situação que conheço pessoalmente, me dizem que não vale a pena, muitas vezes é assumido e muitos advogados até aconselham neste sentido, não vale a pena sequer ir lutar pela guarda, porque é preciso haver um caso muito grave de negligência para que a guarda não seja atribuída à mãe, porque normalmente o primado da decisão é sempre atribuir à mãe, só em caso muito grave é que é atribuído ao pai. E naturalmente que há uma função biológica da maternidade, e por exemplo se isso pode ser aplicado, na nossa opinião, em termos da licença de paternidade e maternidade, do ponto de vista do superior interesse da criança, tem que ser consideradas outras dimensões, e designadamente as condições dos pais de poderem também ter acesso a este direito. Sobre a questão que vocês aqui colocam da mediação pública e obrigatória, é muito importante também garantir o caráter público, porque caso contrário podia haver um impedimento do acesso a este tipo de serviço, e naturalmente que acompanhamos esta questão, assim como da morosidade dos processos, é inaceitável que assim seja, porque é a perpetuação da violência e do sofrimento, não apenas dos pais, mas também das crianças. Há aqui uma questão que eu não percebi que vocês colocaram, que é a agenda da criança. Eu não percebi se isto é a utilização de um conceito, se vocês entendem que isto é a agenda mediática em torno destas matérias, se está algum documento público. Pronto, eu não percebi, mas pronto, depois fará o esclarecimento. Peço desculpa pela ignorância, mas não estou a perceber, e por isso também pode explicar a gravidade da situação e o facto da Assembleia da República estar arredada desse processo. E por isso, naturalmente, que teremos que, e a nossa obrigação é essa, acompanhar o processo legislativo, as necessidades da lei corresponderem a uma realidade mais justa no que diz respeito aos direitos dos pais e das mães e da igualdade parental, e por isso também o compromisso que aqui assumimos é de, com natural interesse, acompanharmos esta matéria, porque é uma questão, como aqui se disse, é uma questão de regime, não é? É uma questão de democracia, não é apenas uma questão judicial ou uma questão de outro tipo, é uma questão também do reforço da nossa democracia e dos direitos nela consagrados. Eu peço desculpa se tiver que sair mais cedo, mas nós hoje temos uma interpelação ao Governo às 3 horas e eu terei que sair, mas como a Senhora Presidente fez o favor de explicar, esta audição está a ser gravada e depois nós temos acesso a todas as informações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passava a palavra à Senhora Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, quero realmente também felicitar a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos e dizer-vos que, ao ver hoje o vosso filme, vi realmente retratado aquilo que são as dificuldades que nós encontramos no Tribunal de Família, realmente na regulação do poder parental. Dizer-vos também da minha experiência que, na verdade, o grande problema é, como disse a deputada Andreia Neto, é o facto de isto se gerar no conflito de um divórcio, geralmente litigioso, em que realmente a criança é mais um elemento de arremesso do que propriamente salvaguardar os seus direitos em relação a esta situação. Portanto, os pais usam um pouco os filhos para se magoarem mutuamente, chegando aos exageros que nós sabemos que são realmente esta falta de sensibilidade que primeiro, antes do litígio entre pais, está uma criança que nasceu e, portanto, que deve ter os seus direitos e as pessoas deveriam ser responsáveis por isso. Além disso, dizer-vos também que o facto de nós já termos a guarda conjunta foi realmente um melhoramento que houve, mas também é verdade que às vezes esta guarda conjunta traz alguns problemas de instabilidade, por exemplo, quando ela é diária, quando os pais querem ter um dia ou um, e portanto não veem que isto vai afetar o desenvolvimento da própria criança, quer na sua vida pessoal, quer na escola, no seu crescimento. Mas também não é menos verdade que eu acho que o tempo ideal será a semana, no mínimo, não é? Para que realmente a criança tenha a sensibilidade que tem que ter a figura do pai e a figura da mãe permanente para o seu melhor desenvolvimento. Dizer-vos também que neste momento já vamos tendo alguns magistrados com esta sensibilidade. Alguns, eu penso que às vezes tem a ver com a maturidade e com a experiência de vida dos magistrados quando decidem em sede de regulação de poder paternal, porque é um poder que é discricionário e, portanto, aqui o magistrado tem uma influência muitíssimo forte. E aquilo que eu também entendo e que chamam aqui a atenção realmente desta celeridade destes processos, acho bem, porque realmente isto são períodos que são irreparáveis para as crianças, fundamentalmente, depois criam imagens negativas dos próprios pais sem isso corresponder a uma realidade. E depois temos o problema do Cláudio, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, e portanto ver que estas coisas não acontecem só num estrato de família menos informado, mas também estratos de família muito bem informados e até conhecimentos de causa. Isto é complicado. Aquilo que eu acho também é pertinente e que acho que se deve defender em termos de estrutura são as equipes multidisciplinares a nível do Tribunal de Família. É importante ter o psicólogo forense de modo a que possa avaliar estas circunstâncias e a assistência social também tem esta formação forense, porque às vezes também a falta de algumas condições também nos levam, embora possamos dizer que hoje dispomos de meios de redes sociais locais que já nos ajudam realmente a esclarecer, mesmo as comissões de proteção assegurabadas de trabalho, por às vezes são grandes indicadores de como é que nós podemos realmente melhorar. O facto de realmente abordarem aqui o dia 5 de fevereiro, portanto, eu vejo isto como sendo uma necessidade pelo menos uma vez no ano, verem falar sobre a consciencialização da alienação parental e do primado da criança nesta relação. Portanto, em termos do Partido Social Democrata, penso que da nossa parte há sensibilidade para realmente vermos estas situações, embora eu entenda que isto é mais do foro, portanto, executório do que propriamente legislativo, porque a legislação já existe, com alguma evolução, às vezes a aplicação é que não é tão eficaz quanto isso e, portanto, penso que a grande sensibilidade da nossa parte poderá ser no sentido de haver formação aos magistrados nesta área, especialização mesmo, porque há necessidade de saber o que é a psicologia do desenvolvimento para realmente entender bem estas circunstâncias e poder superar alguns destes problemas. Portanto, não há assim nenhuma questão em concreto, porque ao responderem à senhora deputada relatora, portanto, já vamos também tomar conhecimento disso mesmo, mas dizer que há realmente uma sensibilidade muito grande no sentido de minorarmos os problemas nefastos que podemos criar aos pais, mas essencialmente às crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, senhor presidente. Queria naturalmente agradecer a vinda da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Eu vou ser muito rápida, não é nenhuma pergunta, são apenas quatro pontos que queria deixar aqui sublinhados. Primeiro, a transversalidade desta situação. É uma situação que tem a ver com a justiça, que falávamos aqui do domínio do Executivo. Com a justiça, tem a ver obviamente com a igualdade, tem a ver com o Ministério da Saúde, no sentido da possibilidade de integração de várias especialidades no momento da regulação do poder parental. Isto, digo eu, do ponto de vista do que se pode fazer mais, para além do que já está feito, ao nível do Executivo, não contando, portanto, com as leis que já foram aprovadas. Devo dizer que sou muito sensível à questão que foi relatada aqui, que já vi muitas, mais do que queria ver acontecer. De facto, como as crianças são usadas como armas e a questão, a arma fatal da acusação de abuso sexual do filho, chegar-se a esse ponto para ficar com a criança, e depois a criança muitas vezes é muito pequena e acaba por ficar com quem acusa, faz essa acusação, que normalmente, dos casos que eu conheço, é a mãe, e no fundo acaba por crescer com essa narrativa e acreditar numa coisa da qual não poderia ter recordação, e o efeito para a criança é terrível, mas o efeito para o pai e para o acusado, se for inocente, é também altamente destrutivo a todos os níveis, porque ficou, deixa de ser pai, mas também a nível social ficou conhecida a acusação, e de facto eu trago este ponto para ilustrar o qual tem razão quando se reportam à violência que pode acontecer na regulação de um poder parental. Eu também tenho experiência neste campo, é uma acusação que eu vejo feita com frequência, a acusação de abuso sexual, e provando-se as vezes em que eu estive envolvida, que era de facto uma arma de arremesso que custou muitos anos, e isso tem a ver com a morosidade da justiça, mais uma vez, e não com a lei. Queria apenas dizer que, da parte do Partido Socialista, que é evidente que há toda a sensibilidade para nos debruçarmos sobre tudo o que seja possível acerca destas questões, e devo dizer que, pessoalmente, do meu ponto de vista, já estou mesmo a trabalhar na possibilidade de um enquadramento legislativo da mediação familiar obrigatória. Portanto, antes mesmo da audição já estava a trabalhar num projeto de lei desse tipo. Muito obrigada. Peço desculpa também se não fica gravado as respostas, porque, por causa do plenário também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos ter, de facto, muito rápidos, porque são quase 3 horas. Eu passava-vos a palavra para muito rapidamente reagirem ou responderem algumas questões de uma forma muito sintética, e depois daria a palavra à Sra. Deputada Relatora e finalizaríamos então esta audiência. Então,
portanto, obrigado pelas perguntas e pelas observações que fizeram, e acho que é útil, e ficamos, gostamos que tenham sensibilidade para esta matéria, porque durante muito tempo não havia qualquer sensibilidade para isto. Responder aqui à questão da deputada Rita Rato relativamente à agenda da criança, de facto espanta-me a nós como é que o Parlamento, pelo menos alguns deputados, não saibam o que é a agenda da criança. A agenda da criança foi criada pelo este governo, quem está à frente disso é o atual governo, pelo secretário de Estado da Segurança Social, nomeou uma equipa de trabalho que tem como presidente Luís Vilas Boas, e todo o processo, inclusive que envolve as capacidades. Pronto, não, mas supostamente declarações públicas do Sr. Secretário de Estado, ele vai apresentar. A questão para nós não é ele vir aqui apresentar, a questão é que supostamente até devia haver um envolvimento da sociedade civil, e isso não sequer está a acontecer. Dou-lhes um pequeno exemplo, como não temos muito tempo, que é o Sr. Armando, o Presidente da CPCJ Nacional, Armando Leandro, não está nessa comissão. Como é que se pode definir a agenda da criança relativamente aos seus direitos? E uma das pessoas mais privilegiadas relativamente aos dados no terreno não está numa comissão de reflexão, num grupo de reflexão. Nem sequer falo das outras entidades, como a nossa ou outras, que não participam. Portanto, isto para nós preocupa-nos, porque depois correm os boatos e dizem que querem acabar com as CPCJs e querem passar para 57 e por aí fora. E isto não é bom, porque nós temos que discutir isto tudo em conjunto, não é em segredo. Pronto, isto para deixar esclarecida, porque já, como se calhar, tem que sair mais cedo. A questão da guarda partilhada e da residência alternada. De facto, o nosso princípio, nós defendemos a presunção jurídica da residência alternada. E aqui Portugal ainda vai ter que fazer um caminho relativamente a isso, porque há um conjunto de países que já têm essa presunção jurídica, não advém nenhum mal às crianças, passamos a ter percentagens, e também faço a ressalva que a residência alternada não é para todos os casos, portanto a questão é o ponto de partida é aquele e depois cada caso observa-se, mas se olharmos para outros países onde há essa presunção jurídica, observamos percentagens de residência alternada de 15%, 20% ou 25%. Neste momento, os únicos dados que existem da Direção-Geral de Políticas de Justiça, que são de 2008 e não há atualização, porque eles têm que fazer também um trabalho de melhorar a estatística da área da família, é de 3%. Pronto, 3%, isto de 2008. Nós temos a percepção de que não só é muito mais, porque isto refere-se apenas àqueles casos que vão a tribunal, mas existe cerca de 30 a 40%, de acordo com as nossas estimativas, de progenitores que nem sequer vão a tribunal e fazem um rearranjo familiar entre eles. Portanto, haverá uma percentagem muito superior. E não advém nenhum mal às crianças, antes pelo contrário, porque para nós aqui o conceito principal não é a residência, nem as orientações educativas mais importantes, é a questão do convívio. E isto tem que ser salvaguardado. E não passa por um modelo, ou seja, tanto pode ser um dia, como pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser a situação como já nós já conseguimos ajudar os progenitores, por exemplo, em que até há uma distância entre eles, um está em Évora e outro está em Lisboa, em que um ano letivo está com o pai em Lisboa, o outro ano letivo está com a mãe em Évora, e isso foi um acordo homologado. Mesmo estas situações que não são tão comuns e que à partida são rejeitados, isso é possível e não advém, os estudos demonstram, aliás nós deixámos aí alguns materiais para poderem ler, os estudos demonstram que a questão da residência alternada é a melhor situação a seguir aos progenitores estarem juntos. A questão da monoparentalidade que hoje empurramos é que o problema desta legislação, a legislação não fala em guarda, fala em residência. O problema é que dá poderes, deveres acrescidos ao progenitor residente e, portanto, empurra necessariamente os pais e mães, e principalmente as mães e as mulheres, para uma situação de monoparentalidade. E como foi dito aqui bem, muitas das vezes as pessoas perguntam-se porque é que eu vou com pequenas coisas, porque isto começa com pequenas coisas e depois temos o sistema a transformar as pequenas coisas em grande. Portanto, não há mediação familiar logo no início, não há a tentar acalmar a situação, não. Temos muitas vezes profissionais da advocacia a pôr achas para a fogueira e irem para os tribunais litigar. E, portanto, o que nós defendemos, inclusive, nesta situação, portanto, além desta questão que é legislativa e, portanto, diz respeito à Assembleia da República, que é a questão da presunção jurídica, acho que tem que haver, achamos que tem que haver uma discussão. Nós vamos fazer o nosso contributo, podemos dizer que nós neste momento temos um grupo de trabalho com profissionais, inclusive com o mestrado, em que criámos um focus group sobre pais e mães que já vivem em residência alternada com os seus filhos há anos. Vamos fazer um estudo relativamente a isso, de forma depois a disponibilizar em primeira mão aos diferentes magistrados e juízes, para perceberem que há um conjunto de preconceitos relativamente a isso. Porque a questão que acontece muitas vezes é o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, rejeita sistematicamente todas as situações de guarda partilhada com a argumentação de que é muito instável para a criança. Ora, a psicologia hoje em dia, os estudos mais recentes demonstram, pois por haver é que não se justifica esta rejeição de acordos que inclusive os progenitores estão de acordo. Nem estamos a falar das situações em que não há acordo. Acho que espero que tenha ficado esclarecido sobre a questão da residência alternada. Podíamos falar muito mais. Nós vamos ter uma conferência em junho em Coimbra, onde esta parte vai ser central. Inclusive havia um juiz francês a falar sobre esta matéria da experiência francesa, e portanto aí estão convidados para ir. A questão dos números oficiais. Nós optámos, porque acho que noutros países às vezes fazem-se campanhas, e mesmo em Portugal, em outras matérias, fazem-se campanhas com números falsos. E nós não fazemos isso. Nós fazemos com base nos dados objetivos. Reparem, nós entregámos o nosso estudo sobre estatísticas de justiça, tem por base os dados da Direção-Geral de Políticas de Justiça. Não significa que a realidade seja aquela, mas nós trabalhamos com os dados oficiais que existem. Portanto, não podemos, e seria desonesto, intelectualmente desonesto da nossa parte ou de qualquer outra organização, falar na questão da alienação parental e dizer um número. Isso para nós é claro. Nós temos a noção de que é um fenómeno que afeta centenas de milhares de pais e mães e crianças, porque se olharem para os dados dos incumprimentos barra alterações, estamos a falar por ano 16 mil, portanto todos os anos cerca de 16 mil, 15 a 16 mil acontecem incumprimentos barra alterações, portanto nós não existe uma percepção real e isso para nós é importante para sermos credíveis, e isso significa que também temos que fazer um estudo, nós, estou a dizer, nós, comunidade, sociedade, um estudo mais aprofundado sobre esta matéria, e cada vez mais universidades, devo-vos dizer, cada vez mais universidades até nos contactam com uma associação de referência ter os contactos dos pais, das mães, dos filhos, e nós, inclusive, muitos contactos internacionais que temos, e neste momento cada vez mais universidades, alunos, fazem teses, por exemplo, mestrado sobre esta matéria. Portanto, ainda vamos ter um caminho longo para percebermos melhor esta realidade. A questão do primado da mãe. De facto, há um estudo da Ana Reis Jorge, que, aliás, ela divulgou o estudo preliminar, exatamente sobre estas matérias, e o que aferiu relativamente aos juízes portugueses é que não existe primado da mãe, existe a figura primária de referência, que é uma forma de dar a volta à questão. De facto, nós temos a noção de que, e isso a própria sociologia da família demonstra, de que existe ainda, a mulher continua a assumir uma parte das responsabilidades relativamente aos filhos. Também a sociologia da família demonstra-nos que existe uma mudança significativa na relação dos pais homens com os seus filhos, e a questão que se trata aqui é qual é a mensagem que se quer passar. Se é a mensagem de que em situação de dissociação familiar empurramos para a monoparentalidade, ou então para contactos esporádicos da criança dos 15 em 15 dias e as quartas-feiras, que é o que infelizmente está na moda nos tribunais, ou queremos passar uma outra mensagem, que é o do convívio alargado, não só com a família, mas em termos de contactos. E para nós esta questão é fundamental. Não pode haver estabelecimento de vínculos da criança com ambos os progenitores se não tiverem tempo e espaço. Portanto, as crianças têm que conviver e, portanto, têm que ter tempo. Portanto, nem sequer defendemos a lógica do tempo de qualidade. Tem que ter tempo. Não é 10 minutos, por muito bons que sejam, que se vai estabelecer vínculos. E a própria psicologia já demonstrou isso. Portanto, é importante para nós que a lei, por um lado, reflita a questão do convívio da criança com ambos os progenitores, e depois a prática judiciária e de todas as organizações como a nossa, que nós temos feito promovida com a parentalidade. Nós deixamos aí um guia que saiu hoje, curiosamente, em termos físicos, que é um plano para a coparentalidade, que é exatamente nós promovemos políticas de apoio, principalmente aos pais e mães separados, porque é isso que nós precisamos. A aquisição de competências nesta matéria é fundamental, e nós temos, como sociedade civil e o Estado, tem um dever para com esses pais e mães e filhos. E esse papel nós sentimos que não está a ser feito. Estamos sempre a apagar fogos e não resolvemos o problema de fundo. Eu sei que pronto.
Já estamos sem tempo.
Pronto. Então, eu sei. Tínhamos. Pronto, por fim, agradecemos por nos terem dado esta oportunidade. Lamentamos por ter sido pouco tempo, e sendo o dia que é, esperamos que haja outras oportunidades. Obrigado.
Obrigada. Dava a palavra à senhora deputada relatora para depois terminar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Mais uma vez, e para terminar, dizer-vos mais uma vez que é uma situação, uma questão que me preocupa, que me sensibiliza e da qual estou muito consciente. Deixar-lhe só mais uma questão, que também alguma curiosidade acerca de qual é a vossa posição relativamente e ainda quanto à guarda das crianças, e por aquilo que eu percebi, a associação acaba por defender uma guarda partilhada pela igualdade. Eu pergunto se defendem essa situação mesmo nos primeiros anos de vida de uma criança. E depois a senhora Presidente dará a oportunidade de responder. Agradeço mais uma vez a vossa presença, felicito-vos muito pelo vosso trabalho, por todo o trabalho que têm desenvolvido em prol da igualdade, e naturalmente irei elaborar o relatório, e como sabem, conforme já foi referido, as 1.100 assinaturas não permitem que a petição suba a plenário, no entanto, a mesma poderá, de acordo com o regimento, subir a plenário mesmo sem as assinaturas, só com as 1.100, se efetivamente a fundamentação for no sentido de que ela suba a plenário. Portanto, irei analisar naturalmente e também ler ainda esta informação, todos estes documentos que nos trouxeram, e pronunciar-me-ei também nesse sentido. Muito obrigada.
Respondendo rápido, que isso é uma questão, no plano para a coparentalidade que temos aí, que é uma tradução de um documento norte-americano, com autorização deles, terá aí a resposta. Nós defendemos que, de facto, deve haver o envolvimento de ambos os progenitores desde o início. Não aceitamos o argumento de que, a partir, que isso nem sequer está sustentado cientificamente, que só a partir dos 3 anos é que a criança pode ir conviver com outro progenitor e ir para a casa do outro progenitor. Isso não faz qualquer sentido. Antes, inclusive relativamente à teoria da vinculação recente, a criança não estabelece vínculos quando fica mais de 72 horas em média, sem contacto com outro progenitor. Portanto, não podemos aceitar na lógica de que no primeiro ano de vida os contactos devem ser mínimos. Então, vamos esperar que daqui a 1 ano ou 2 anos é que a criança vai estabelecer vínculos com esse progenitor. Portanto, nós achamos que não é nas mesmas condições se tiver 5 ou 6 anos, mas deve haver contactos devem ser estimulados relativamente a isso. Não deve-se afastar liminarmente apenas porque tem 1 ano de idade, como acontece muitas vezes nos tribunais portugueses.
Pelo contrário, pode-se tornar até mais importante.
Muito bem, vamos ter mesmo que terminar. O assunto é muito importante. Seguramente vamos ter oportunidades de promover outros espaços conjuntos para debater estas matérias, até para as debater não só em contexto de separação, mas também em contexto de conjugalidade, porque eu estou em crer que muitas das questões se arrastam para a separação porque já não estavam resolvidas na conjugalidade e, portanto, por parte da Assembleia da República e seguramente da Subcomissão da Igualdade, este é um tema que entrará na nossa agenda, já estava com outros contornos, mas entrará também com este contorno acrescido e tomamos em boa nota o desafio que nos lançaram para fazermos uma conferência que acho de extrema importância. Acompanharemos seguramente a conferência que vão desenvolver ainda este ano em Coimbra e assim que tivermos uma decisão relativamente a esta matéria, comunicar-vos-emos. Muito obrigada por terem pedido a audiência e as maiores felicidades para a vossa associação.